Nessa manhã, eu tenho a alegria e agradeço a oportunidade dos pastores dessa igreja me oportunizarem nessa manhã. Obrigado, Helder e Thaís. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra toda especial que Deus tem falado nos últimos meses no meu coração. E o tema dessa mensagem é: desejos cumpridos são a árvore da vida. Desejos cumpridos são a árvore da vida. Quem trouxe sua Bíblia, levante ela bem alto comigo. Trouxe no celular, dispositivo, pode ser no celular, pode ser no papel. Levante bem alto a sua Bíblia, isso mesmo. Nessa hora pode ser o seu celular, sem nenhum problema. Feche seus olhos e diz comigo: essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou prestes a receber a indestrutível, a incorruptível, a semente eterna da palavra de Deus. E eu jamais serei o mesmo, nunca, nunca, nunca. Diga com convicção: nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia, amém. Eu amo declarar isso, porque quando você fala, a sua mente concebe. Você é o primeiro profeta da sua vida. Se você não falar, não espere que Deus use alguém para falar sobre você. E cada vez que nós falamos, as nossas orelhas elas escutam: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E você não tem nem noção do que você pode. E eu estou nessa manhã aqui para te ajudar nisso. Meu nome é Cal, tenho 29 anos. Sou o pai da Aline. Sou marido da Aline, sou pai da Mel, do Calvin, do quem mais? Do Taylor, da Bethany e do Calvin, enfim. Mas é uma honra poder estar aqui. Se você não me conhece, eu sou um dos pastores aqui e gosto muito de poder sempre vir aqui de volta. Há 10 anos, mudar a minha cidade. Quando eu mudo a tua cabeça, a minha cidade inteira ela está sendo mudada. Nós nunca vamos mudar uma cidade ajudando alguém com uma coisa. Se uma coisa ajudasse alguém, o governo teria dado conta de mudar todas as cidades. Mas a única coisa que muda o ser humano é aquilo que ele acredita. E o que você acredita muda o mundo. A questão, e a pergunta que talvez você acabou de fazer para você é: mas o que eu acredito? O que eu realmente acredito? E a verdade é que talvez não mais de 20% das pessoas elas estão convictas do que elas acreditam. Por isso elas sempre estão buscando no outro uma referência do que acreditar. Porque poucas pessoas que eu conheci na vida elas acreditam algo que vem delas. Normalmente elas estão defendendo uma fé, uma crença que alguém pôs nelas. Ou foi o vô, foi a avó, o tio, o vizinho, ou o Vaticano, ou Allan Kardec, eles estão defendendo uma coisa que colocaram nelas. Mas quando você cutuca ela, ela não sabe construir nem desconstruir aquilo. Então Deus o livre você falar daquilo. Não toque aí, por quê? Porque na verdade ela é insegura, porque ela não sabe consertar se você estragar. Mas eu aprendi que não, eu creio naquilo que eu creio, e não no que meu pai disse, não no que minha esposa disse, não no que meu pastor disse. Por quê? Porque não tem como eu ser de verdade se o que eu creio é de mentira. É impossível você ser uma pessoa de verdade se você está equivocado naquilo que você acredita. E você sabia que o sucesso e o fracasso das pessoas é reflexo do que essas pessoas desejaram? O falido, o quebrado, ele só está falido e quebrado porque ele teve alguns desejos no coração dele que quem é bem sucedido e quem não está falido e quebrado não teve. Por exemplo, o alcoolismo começa no desejo de um homem que ele quis tomar. A droga, ela começa no desejo de um dependente que ele quis de novo usar a droga. E por muitos anos eu venho analisando que o desejo é talvez o centro do do desafio do Evangelho. Na minha casa moraram mais de 8 mil pessoas. 20% dessas pessoas talvez hoje estão bem. As outras 80% dessas pessoas ou morreram ou voltaram de onde vieram. Essas pessoas moraram dentro da minha casa. Eu vi meu pai dedicando toda a sua vida para essas pessoas. Mas uma coisa que eu vi meu pai tentar a vida inteira e não conseguir foi mudar o desejo de alguém. Ele tentava com todas as forças mudar o desejo das pessoas. E as pessoas, 3, 5, 18 anos depois, elas revelavam de novo o desejo que elas nunca tiveram mudado. Minha esposa, talvez uma das maiores lições que ela me ensinou dentro da minha casa, foi que pureza é o perfeito alinhamento entre aquilo que você pensa, daquilo que você fala e daquilo que você sente. Pureza é quando o que você pensa, fala e sente é a mesma coisa. E talvez você nunca se deu conta que Deus nunca vai responder uma oração aonde você falou uma coisa e estava pensando outra. Deus nunca vai responder a sua oração. Deus nunca vai responder uma oração onde você pensou uma coisa, falou essa coisa, mas você sentiu outra coisa. Não vai. Porque Deus, Ele não escuta o que você fala, Deus escuta primeiro o que você sente. Ele esquadrinha o coração. E antes que a palavra chegue à sua boca, Deus, Ele já sabia que palavra era essa. Deus, Ele não é enganado pelas suas palavras. Deus não é manipulado pelas suas palavras. Às vezes as suas palavras, elas estão gritando e Deus está ouvindo o que você está sentindo e pensando. E aí a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é uma espada cortante, espada de dois gumes, ou seja, ela tem o fio de um lado e ela tem o fio do outro lado, uma espada normal. Você faz assim, ela corta, você faz assim, do outro lado ela também corta. E aí esse texto, ele diz que o que Deus fala, as palavras de Deus, ela é tão penetrante que ela separa juntas e medulas, almas de espírito, e discerne, ela separa pensamentos das intenções. Então o que você fala é o que você pensa, mas o que você pensa é no fundo o que você sente. E aí Deus, Ele escuta você orando um pensamento com outra intenção. Você acha que você engana Deus? Nunca. Por isso que um monte de resposta de oração você nunca vai ter. E aí você pensa que oração não funciona, mas na verdade você que não enxergou o hipócrita que está dentro de você. Por quê? Porque nós fomos socialmente ensinados a não tornar público aquilo que nós sentimos e pensamos. É feio. Não fale assim, filho. Essa é uma frase que você cresceu ouvindo. Não fale isso, filho. E a pergunta é, sério mesmo que a gente vai falar para uma criança, não fale isso? Se aquilo que ela está falando é mais verdade do que aquilo que você está com vergonha que ela falou. Já teve filho que te entrega assim? Na frente dos outros? Daddy, I need to do cocô. Aí você fala, meu Deus, a gente está no meio da mesa. Não fala assim, filho. Não, o teu filho está sendo mais honesto do que todo mundo na mesa. Por quê? Porque no meio da mesa ele está com vontade de fazer cocô. E está tudo bem. E aí a gente, sem querer, a gente fala, não fala isso, filho. Aí ele fala, acho que falei alguma coisa errada. O que eu sinto é errado. O que eu estou pensando é errado. E de repente você cresce num lar onde a vida te entulhou e falou, viu, não assuma o que você pensa, não assuma publicamente o que você sente. E aí a gente consegue ser hipócrita nas palavras com as pessoas, mas nunca vai conseguir ser hipócrita para com Deus, com os nossos pensamentos e sentimentos. A religião, ela funciona na palavra, porque se você der um zoom na religião, os pensamentos e os sentimentos são os piores e mais perversos que alguém pode ter. Porque a religião é um evangelho sem renascimento. A religião é um cristianismo sem Cristo. Religião é igreja sem reino. A religião, ela é a igreja fake. E Deus, Ele não está na religião. Deus, Ele não tem parte com a religião. Pelo contrário, a religião resiste quem Deus é. Provérbios 13, 12 diz, a esperança que adia faz adoecer o coração. A esperança adiada adoece o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Você já imaginou se todos os teus desejos pudessem ser cumpridos? Quão mais feliz você estaria? Quão menos ingrato você seria? Quão mais rápido você talvez seria grato, porque você ia perceber, meu, eu não preciso de outras coisas. Outro dia eu estava dentro de um carro com o Pablo Marçal, e aí ele parou o carro assim, no Alphaville ali, numa rua, falou, calma, esse código, vou falar agora, ligou uma live, rapaziada, é o seguinte, eu estou aqui com o Cal não sei o quê, porque o Cal é só mais um cara, né, ele fala as mesmas coisas de todos os caras, e o Cal agora é o cara. E aí ele, olha esse código aqui, pessoal, e no final ele terminou, fechou a live, me deu um tapinha no ombro e falou, Calzinho, você é igualzinho a mim, Calzinho, você é um gênio, Calzinho, só tem uma diferença, eu sei fazer dinheiro com isso e você não. E naquela hora, com toda a inocência no meu coração, eu bati no ombro dele, no banco do motorista, falei, Pablinho, você é igualzinho a mim, Pablinho, só a diferença é que você precisa de dinheiro e eu não. E Deus é testemunha. Ele sabe disso. Ele é meu amigo, pessoal, até agora. Ele ficou meu amigo ainda, depois disso. Óbvio que ele não me chamou mais para fazer lives. Só que só Deus sabe o quanto aquele dia meu coração estava com o desejo cumprido. Quem me conhece um pouco da minha vida sabe o quão bem sucedido eu sou. Nos pequenos desejos que meu coração conseguiu ter e Deus cumpriu. Eu casei com o amor da minha vida. Eu tenho os filhos que eu sonhei no meu namoro. Eu moro na cidade que eu escolhi morar. Eu vivo na igreja que eu escolhi construir. Não existe nada na minha vida que eu olhe e fale, por obediência a Deus eu estou fazendo. Nada. Se você olhar tudo que eu vivo hoje, o cara que eu me tornei é porque eu desejei ser esse cara, eu desejei ser essa família, eu desejei ter essa igreja, eu desejei morar em Curitiba, eu desejei abrir mão de ganhar muito dinheiro na minha vida para viver com o tanto de dinheiro que é suficiente. Só que hoje eu tenho uma vida que não é boa. Porque a vida boa, ela custa caro. A vida boa não tem medida. A vida boa, ela precisa de esforço para você sustentar ela. Mas hoje eu posso te dizer que eu tenho uma vida plena. E vida plena não tem mais medida. Se é mais ou menos, você não percebe. Está faltando, está sobrando, e isso não te afeta. Quando tem muito, isso não sobe para a tua cabeça. Quando tem pouco, você fala assim, bora, vai passar isso aí. É uma questão de tempo. E sabe o que aconteceu depois disso? O mais patético disso? Que nessa época que o Pablo Marçal falou isso aí, eu ganhava uns 7.500 por mês. E já tinha acho que dois filhos. Depois que eu falei isso, hoje que eu estou me dando conta aqui, teve um ano da minha vida que eu ganhei 100 mil reais por mês de renda passiva. Você já ganhou 100 mil sem sair de manhã para acordar cedo e trabalhar? Sem acordar cedo. Agora que eu estou me dando conta que foi depois que o Pablo falou isso comigo. Eu nunca imaginei que eu podia ganhar 100 mil. Faz tempo que eu não ganho mais, tá? Foi aquele um ano da minha vida. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a plenitude de vida está um passo da sua. Está um passo de você. Ter uma vida plena, ela depende menos das coisas e mais da organização das suas ideias, dos seus pensamentos. Recentemente eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, fiquei na casa de alguns amigos, e o que me chamou a atenção é que um desses amigos entrou uma noite e falou, Cal, que bom que eu te vi aqui, cara, puxa, eu gosto muito de você, você é um cara tal, e tal, e tal, e tal, mas cara, eu estou meio confuso, eu falei, por quê? Cara, minha vontade é estar no Brasil, eu queria estar no Brasil, mas você sabe, né, Cal, se a vontade de Deus é essa, o que que eu vou ficar? Eu falei, não, a vontade de Deus não é essa. Aí ele deu como não? Eu falei, não. O outro meu amigo, ele estava saindo da porta, ele voltou. O que você está falando, Cal? Eu falei, não, vontade de Deus não é essa. Que vontade de Deus é essa? Que ele põe você em um lugar que você não quer ficar. E aqui começa uma resenha que eu tenho falado para várias pessoas. Pare de tentar viver a vontade de Deus. Você vai terminar frustrado. Por quê, Cal? Porque quem vive a vontade de um alguém sobre outro alguém é um escravo. Sabia disso? O que caracteriza um escravo é a única coisa que você tira dele: o desejo. Um escravo não pode ter desejo. Ele não pode querer sair, chegar quando ele quer. Ele não pode abrir, ele não pode comer. Ele não pode dormir quando ele quer. Por quê? Porque ele está escravo de alguém. E antes da cruz, nós éramos escravos de um Deus que era Senhor. Deus era Senhor e nós éramos servos. E o servo, ele mantém uma relação de patrão pelo serviço. Então, se você tem um funcionário, eu tenho 8 funcionários, se um deles parar de servir, ele cai fora. Porque o que sustenta a minha relação com esse funcionário é o quê? É o serviço. A gente está na empresa. Cara, você está aqui por causa da empresa, não porque você é meu amigo. Certo? Então, a lógica de um senhor sobre um escravo é que o serviço sustenta a relação. Aí vem Jesus, ele nasce, ele vive e o unigênito se torna primogênito. E agora eu sou o mesmo lugar que Jesus no conceito de Deus, filho. E ser filho de Deus significa que agora o fato de eu ter nascido de Deus não sustenta, não é mais o serviço que sustenta a minha relação com Deus, mas o DNA que eu tenho de Deus. Se eu fizer tudo certinho, Deus ele continua me chamando de filho. E se eu fizer tudo errado, Deus continua me chamando de filho. Por quê? Porque eu nasci dele. Não é mais o meu ato de serviço que sustenta a minha relação com o Pai. Só que eu estou vendo muitos crentes hoje, depois da cruz, tentando ainda sustentar a relação com Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. E eu tenho descoberto aos 40 anos, vou fazer 40 anos agora em agosto, e está entrando uma enxurrada de amigos que há 20 anos atrás estavam cheios de sonhos. E esses amigos, eles estão no vale da frustração, do fracasso, da dor, da confusão mental. Eles estão confundidos, porque eles estão tentando cumprir a vontade de Deus. Essa é a diferença deles e de mim. Eu não estou aqui sendo pastor dessa igreja por vontade de Deus. Eu estou sendo pastor dessa igreja porque eu um dia tive vontade de ser pastor dela. Foi o meu sonho ser pastor dessa igreja. Eu não obedeci a Deus. Deus não mandou eu abrir essa igreja. Há 10 anos atrás a gente estava nesse shopping aqui. E eu tive uma ideia de fazer uma igreja mais inteligente, mais barata, mais rápida. E eu vim aqui, bati na porta do Cine System e falei, a gente quer fazer uma palestra de valorização pela vida para jovens da cidade. Óbvio que eu não falei que era igreja, né? Porque senão eles não deixavam. E hoje a gente está aqui 10 anos fazendo palestra de valorização pela vida, no contrato deles. Só que se você me perguntar, Cal, foi da vontade de Deus você fazer a igreja de cinema? Não, Deus nunca me falou que era a vontade dele fazer a igreja de cinema. Sério? Sério. Porque a gente tem que parar de achar que Deus funciona assim. Deus não funciona assim, Pai, qual que é a tua vontade? Pai, qual que é a tua vontade? Você está 20 anos pedindo a vontade de Deus e continua no mesmo buraco. Porque Deus não funciona assim. Tá bom, Cal? Então como que Deus funciona? A Bíblia diz em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que a pergunta é, essa vontade é de Deus? Mas qual que é a tua vontade? Isso que importa. Me fale se a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a gente fica tentando se projetar numa vontade que não é nossa, tentando justificar a nossa péssima vontade. A nossa vontade que está cheia de ostentação, está cheia de vaidade. A nossa vontade que está cheia de pensamentos cobiçosos, concupiscências. E aí você fica no choque do teu desejo com o de Deus. Porque na verdade você não entendeu que você agora nasceu de Deus e agora você tem um desejo divino. E esse desejo, Deus valoriza, a ponto de Deus nunca mudar o teu desejo. Jesus ele chegava para as pessoas enfermas e antes de já ir imputando cura, porque assim que a gente é hoje, né? Você vê um cara enfermo, você já acha que, não, vamos orar aqui, porque você deve querer ser curado. Só que Jesus não era assim. Jesus, dá até raiva, né? Jesus chegava na frente do cara e falava, o que queres que eu te faça? O cara lá, o que você acha? Pô, quero ver. É óbvio que eu quero ver, mas para Jesus não. Para Jesus não é óbvio que talvez esse cara queira ver. E me chama a atenção que Jesus fala, o que queres que eu te faça? Qual é o teu desejo? Deus, ele nunca vai mudar o desejo de alguém. Você sabia disso? Nunca. Porque ele decidiu te chamar de filho. E quem muda o desejo do outro é um senhor no escravo. E sabe o que é pior? Não, o que é melhor, desculpa. E sabe o que é melhor? A melhor notícia sobre isso? Que nem o diabo pode mudar o teu desejo. O diabo ele pode influenciar os teus desejos, mas mudar não vai mudar. Por isso que nem Deus muda o desejo de alguém, nem o diabo pode mudar o desejo de alguém. O desejo, pessoal, é o maior mistério da fé. O maior mistério do evangelho. Se você quer ver um evangelho que funcione, olhe para o teu desejo. Se o teu desejo é incompatível com o que você crê, abandone, que você está em hipocrisia. Não adianta eu aqui, eu quero minha esposa, eu amo sexo puro, eu gosto de ser puro, eu gosto de, né, ter uma vida pura. Aí eu entro no meu quarto e falo, não, mas... Ai. E fica assistindo um monte de asneira, de pornografia. Você na frente dos outros quer uma coisa, sozinho, você mostra o que realmente você quer. Só que sabe qual que é o pior de tudo isso? Que você não precisava entrar no quarto e querer aquilo. Você pode curar aquilo. Pornografia é um desejo que você deseja, que você quer. Enquanto você continuar querendo, você não vai ser curado. O dia que você desquerer, acaba a pornografia na tua vida. Nossa, mas não foi o diabo que saiu do couro dele? Não. Não. Que o diabo não pode fazer você querer pornografia. E o diabo não pode fazer você abandonar a pornografia. O único que pode é você. E aí no reino de Deus, entenda assim, existe dois tipos de pessoas no reino de Deus que não têm direito ao que eles querem. Primeiro é o escravo. A Bíblia diz, o herdeiro enquanto ele é menino, o novo nascido do Espírito, o herdeiro nascido do Espírito, o filho de Deus, enquanto ele é menino, ele de nada difere do escravo. Ou seja, esse aí tem que obedecer à vontade de Deus. Ah, Carl, então existe um momento da vida na fé que a gente tem que fazer a vontade de Deus? Aham, qual? O dia que você é menino. O dia que você não entendeu nada. Você não entende nada? Só leia a Bíblia e faça o que está escrito nela, é a vontade de Deus. Só que agora que você se torna um maduro, a Bíblia diz que você recebeu as chaves do reino, e tudo que você ligar na terra, que é o teu desejo falando sim, será ligado no céu, e tudo que você desligar no teu desejo na terra, será desligado no céu, porque o céu, ele interage com os seus desejos. No que é ilícito, o céu se recolhe. No que é lícito, o céu ele te abunda. Olha que palavra. Ele te torna abundante naquilo que é lícito. A questão é que nós ainda estamos buscando a vontade de Deus. E quem vive na vontade de Deus é criança, é menino. Eu tenho 4 filhos lá em casa. E hoje eles têm que viver a minha vontade. Sabe por quê? Porque eu sei o que é bom para eles. Só quando o Taylor chegar e apresentar a namorada dele, ou melhor, um dia que ele chegar com 18 anos, eu não posso pegar a filha de alguém que eu amo aqui, chamar lá e falar, Taylor, tá vendo ali a Mayra? Então, essa vai ser a tua esposa, filho. Qual vai ser a reação do meu filho? Como assim, pai? Não, filho, eu que sei o que é bom para você. Ó, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você obedece. Casa com ela. Eu te pergunto, isso funciona? Quem já passou por isso deve responder melhor que eu. Mas não funciona assim. Na Índia sim. Nos Mezengue, nos Berdinazi também. Só que no fundo, Deus não criou a gente para ser assim. Agora, o dia que o Taylor aparecer com uma garota lá em casa, sentar na mesa e falar, pai, eu queria apresentar aqui a Jussara. Sabe o que vai acontecer? Eu vou olhar para ele e eu vou ter somente 2 sentimentos. Ou meu coração vai sorrir naquela hora e fazer assim, ó, yes, yes, Taylor. Se não casasse, eu casava, mano. É uma mulher tão bacana que se você não casa, eu casaria no teu lugar. Ou já vou olhar e falar assim, Só tem esses dois. Ou você surpreende a Deus com o que você deseja, ou você frustra a Deus com o que você deseja. É só isso. Só que agora, para terminar, e talvez você ainda está relutante, não, Cal? Não, isso aí não é bíblico, porque Deus, Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, tudo certo. Só que agora eu te pergunto, se a gente fosse para viver vivendo a vontade de Deus e obedecendo a vontade de Deus, qual seria a lógica dele nos dar o Consolador, o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade? Você não precisa ser guiado em toda a verdade quando você sabe o que tem que fazer. Só que aqui que entra o Pentecostes. Por isso que eu digo que o Novo Testamento começa em Atos e não em Mateus. Pare de tentar viver a vida dos apóstolos, porque os apóstolos não eram convertidos. Os apóstolos, eles eram Fusca, você é Boeing. Os apóstolos, eles eram nascidos de carne, você é nascido do Espírito. Os apóstolos, eles não tiveram o privilégio da obra de Cristo sobre a casa deles, sobre a vida deles. Os apóstolos não ganharam o direito para serem feitos filhos de Deus. Eu e você, nós recebemos em Pentecostes. E agora que nós nascemos de novo, somos uma nova criação. Jesus, ele falou, ei, eu não vos deixarei órfãos. Virá sobre vocês o Espírito Santo e ele vos conduzirá em toda verdade. E aí, sabe qual que é a chave da vida hoje? É que você é conduzido diariamente numa verdade. E você ouvirá atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, sai. Aquele não é o caminho, sai desse caminho. E hoje, a vida que eu cheguei nunca foi a vontade de Deus. Mas eu cheguei aonde eu cheguei, vivo a vida que eu vivo, conduzido 39 anos pelo Espírito Santo na minha vida. Aos 12 anos eu conheci o Espírito Santo, 13 anos. E a partir dali caiu a ficha, ele é uma bússola. Ele me guia em toda a verdade, então eu renunciei a uma vida de mentira. Eu renunciei a uma vida de engano, eu renunciei a uma vida de tentativas. Eu renunciei a uma vida que não seja perfeita. E disse, Senhor, agora eu quero viver uma vida de perfeição. 1 João 2,27 diz assim, quanto a vós, igreja no cinema, a unção que dele recebestes, e aqui unção significa Espírito Santo, quanto a vós, a unção que dele recebestes, 1 João 2,27, permanece em vós, ela não visita mais vocês, você é aquilo. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Outra versão diz, não tendes necessidade que alguém vos ensine nada. Mas como a sua unção, o Espírito Consolador, vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. A unção, o Espírito, ele nos ensina em todas as coisas, e nós não temos necessidade que alguém nos ensine nada. Existe um ministério da educação no reino de Deus, que é o Espírito Santo. E ele te ensina sobre cozinhar, ele te ensina sobre casar, ele te ensina sobre um sexo surreal à luz da Bíblia, ele te ensina sobre criação de filhos. A questão é que a gente está mais preocupado em obedecer a Deus do que viver uma vida orientada pelo Espírito Santo. Por isso que a nossa vida, ela é incompatível com o reino de Deus. E Deus, ele olha e fala, tá, filho, não é para você obedecer a minha vontade. Se dentro de você está uma calamidade, teus desejos eles são perniciosos, teus desejos são ilícitos, são concupiscências. A Bíblia diz, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para gastar nos seus próprios deleites e prazeres. Outro dia, uma jovem foi lá em casa e falou assim, voltou dos Estados Unidos entusiasmada, como todo brasileiro, que é turista, óbvio, e falou assim, Deus me chamou para os Estados Unidos. E meu coração fechou naquela hora. Não, ele não te chamou. Dentro de mim, não, ele não te chamou. Aí ela, não, Deus me chamou e tal. E daqui 3 semanas eu estou indo para lá. Era alguma coisa assim, né, Lai? Daqui 4 semanas eu estou indo lá, porque o pastor Steve Furtick é meu pastor já e não sei o quê. Não. Ela fez um grupo, fez despedida, chamou todo mundo. E meu coraçãozinho aqui, ó. Mas se você for lá e falar, você é um pastor dominador, você é tóxica, não sei o quê, beleza, e deixei. Esse é meu defeito várias vezes, eu vou deixando, tá bom, vai, seja feliz. Nem Deus muda teu desejo, não sou eu que vou mudar. Resumindo, ela foi, Só que antes dela ir, minha esposa teve uma direção, a gente levou ela a jantar e a gente... E ali eu fui vulnerável, ali eu falei, você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma origem, você não está indo sem destino. E eu falei para ela assim, qualquer coisa dando errado, você pega o próximo voo e volta para casa. Para quem não sabe, ela morava em Fortaleza, ela se mudou para Curitiba justamente por causa dessa igreja, pelo que nós acreditamos, na verdade. E aí ela volta, e quando ela volta, ela ficou 19 dias nos Estados Unidos. A vontade de Deus mudou, daí ela voltou. Mas foram 19 dias de dificuldade, foram 19 dias de portas fechadas, 19 dias onde ela teria que começar a se humilhar algumas coisas para aguentar ficar lá. E ela foi sábia e falou, não, o que eu estou fazendo? E voltou. A igreja inteira, obviamente, ficou, ué, mas já está aí? Só que essa foi uma grande lição daquilo que eu chamo da geração que está vivendo a vontade de Deus. Não, é vontade de Deus, é vontade de Deus. E é o seguinte, eu sou pastor dela. Um dia Deus me encomendou, pastorei o meu rebanho. Imagina que você leva teu filho para a escola e fala com o diretor, com a professora. Ó, esse é meu filho, cuida dele, tal, tal, tal. E de repente passa 6 meses, você se muda e o teu filho só não volta lá na escola. O que a escola vai pensar? Ué, quando você trouxe teu filho para a gente cuidar, você falou com a gente. Agora você mudou de cidade, você não nos comunicou. Por quê? Porque nessa tutela aqui, existe uma inteligência de comunicação, onde assim foi falado com o professor ou diretor para entrar, tem que ser falado com o diretor para sair. E o que eu entendo? Que quando Deus quer falar com você, Deus ele usa o seu pastor. Porque senão Deus seria injusto. Ele fala para eu cuidar de você, do Elder cuidar de vocês, mas quando o plano muda, ele não avisa você. Deus não funciona assim. Quando Deus vai falar com uma esposa, Deus ele é inteligente, ele fala com o marido. Por quê? Porque existe um fluxo. Quando Deus vai falar com os filhos, ele fala com os pais. Imagine meus filhos chegando e falando, ó, pai, tive uma direção de Deus. Eles gostam de falar assim. Você já vê, já no sotaque, tive uma direção de Deus. Eu falo, ih, lá vem. É de Deus? Não é já. Aí você chega, meus filhos chegam lá, pai, tive uma direção. É para eu começar a estudar lá no colégio da Belinha, que Deus me falou. Eu vou olhar e falar, não, mas Deus não falou comigo, filha. Porque Deus não vai falar nada para minha filha, que Ele não tenha falado primeiro para mim. Deus não vai falar nada com o marido, que Ele não tenha falado para a esposa, porque Deus não é sacana. Deus não vai falar nada para a igreja, que Ele não tenha falado para Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. E por isso que quando a gente tem esse desejo cumprido, a igreja testifica. Quando você tem um desejo lícito e você fala, Jesus, me guia na verdade. E aí sabe o que é legal? Que no final, quando as coisas se cumprem, a vida que eu levo hoje, modéstia à parte, todos os dias arranca um sorriso de Deus. Eu sei disso. A vida que eu levo hoje, todos os dias eu arranco de Deus um sorriso. E Ele faz assim, é isso aí, filho. É isso sim, filho. Mandou bem, filho. Tava difícil, mas você mandou bem. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como? Porque é impossível agradar a Deus, e no final ter um sentimento tirano que é contra Deus. É impossível viver no padrão daquilo que Ele me criou, da intenção do Criador, no ser criado, e no final os meus desejos ofenderem a Deus. Você é uma obra-prima, criada à imagem e semelhança de Deus. E eu estou nessa manhã dizendo assim, primeiro, organize seus pensamentos e entenda isso, e segundo, acredite nos teus desejos, porque os teus desejos são divinos. Deus, ele importa os seus desejos. Deus, para Deus, os seus desejos importam. Deus está nessa manhã dizendo, o que quer isso que eu te faça? E talvez hoje você mora por obediência num lugar que você não queria morar. Esqueça essa história. Fala, Espírito Santo, é para ficar ou é para ir? Hoje é para ficar. Amém, vou ficar, é para ir, agora eu vou. Senão a gente fica ancorado numa jaula chamada vontade de Deus. Eu sei que é bem conceitual, bem polêmico, mas eu estou preocupado mais com o teu resultado do que com a minha razão. Mas se você entender que você precisa ser guiado em tudo pelo Espírito Santo, você vai errar muito menos vivendo muito mais, amém? Feche seus olhos, nessa hora nós queremos nos preparar para a ceia. Eu oro para que essa palavra ela tenha encontrado guarida no seu coração, tenha encontrado um bom terreno. O terreno é teu compromisso, é tua responsabilidade de preparar esse terreno. Mas essa semente ela vai multiplicar 1000 por 1. Você vai voltar contando resultados, dizendo: Cal, obrigado, porque naquele dia você me entusiasmou, você me encorajou, naquele dia você me empoderou para eu andar em ousadia. E Deus, Ele está do teu lado quando as coisas dão certo, e eu quero te dizer, Ele continua do teu lado quando as coisas derem errado. Deus não se ofende com resultados. Então não se ofenda você também daquilo que deu errado. Não se ofenda você também quando você talvez interpretou que o Espírito Santo te guiou para um lado e você foi para o outro lado. Mas hoje eu quero que você assuma um firme compromisso de uma vida orientada pelo Espírito Santo. E se você puder, diz assim comigo: Espírito Santo, eu já entreguei minha mente e meu coração para você, mas nessa manhã eu rendo meu desejo, eu coloco o meu desejo em você, que você guie o meu desejo, que eu desejo aquilo que você deseja, que eu ame aquilo que você ama, que eu me compadeça daquilo que você se compadece, que não haja incoerência daquilo que você sente com o que eu sinto. Me guie em toda a verdade. Ainda de olhos fechados, talvez nessa manhã algumas pessoas nos visitam e você ainda não entregou a sua vida a Cristo, você ainda não entrou nessa experiência de nascer do Espírito, assim como os apóstolos. Mas nessa manhã eu quero dizer: existe uma possibilidade de você nascer de Deus, ser um ser divino na terra, num estado humano. E se você gostaria de entregar a sua vida a Cristo nessa manhã, eu gostaria que você fizesse um sinal com sua mão, me acenando. Eu gostaria de ver você, eu quero orar por você. Mas é importante você nascer de novo para que tudo isso tenha sentido. Nós somos um com Deus quando nós nascemos de novo. Assim como o meu filho, ele prova que eu e a Aline somos uma só carne no meu filho. O meu filho é uma só carne do meu casamento. Assim, quando nós nascemos de novo, nós tornamos um com Deus. Deus em mim e eu nele perpetuamente. E nessa manhã eu gostaria de saber, existe alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, nascendo de novo? Faça um sinal com sua mão, eu quero te ver, eu quero orar por você, não tenha medo, eu vi sua mão ali também, quem mais, erga sua mão, sem medo, eu vi sua mão aqui, graças a Deus por você, importa nascer de novo, não perca essa oportunidade, se não nascer de novo, nada feito, tem mais alguém? Erga bem alto sua mão lá, eu vi sua mão ali também, graças a Deus por você. Aqui na frente eu vi também. Começa a aplaudir Jesus por essas pessoas. Hoje é uma manhã de salvação. É uma manhã de salvação. E o céu está em festa. A grande nuvem de testemunhas está em festa. Nós estamos em festa. Nós nos alegramos pela vida de vocês.